Enviai no Senhor vosso Santo Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Boa tarde, queridas e queridos irmãos que escuta a Rádio Difusora. Está no ar para você o programa Espiritualidade em Dia. Uma hora de reflexão sobre a nossa espiritualidade em nosso dia a dia e boa música. Eu sou o Padre Carlos Afonso e estaremos juntos todas as terças-feiras, das 15 às 16 horas. Escreva para a rádio e mande seu e-mail partilhando um pouco suas dificuldades, para que juntos, Deus, eu e você, possamos encontrar as verdades, os aprendizados que estão por detrás do que acontece em nossa vida. No final do programa, estaremos dando para você o nosso endereço da rádio e também um e-mail para você entrar em contato conosco. Hoje gostaríamos de refletir sobre a espiritualidade na família, enfocando mais o dia a dia do casal. Nós sabemos que, na atualidade, a instituição social que mais recebe golpes e é desvalorizada é a família. Estamos em um mundo neoliberal que busca, através de vários aparelhos de mídia, principalmente algumas TVs abertas, destruir a família ou a estrutura familiar, para que as pessoas sejam fragmentadas a partir de sua própria origem e assim fiquem vulneráveis a qualquer ideologia, principalmente a do consumo. A crença passada é: você só é feliz se você tiver ganhos ou comprar. Mas a família não passou, e muitos valores antigos são atuais e não passam, porque fazem parte de nossa humanidade. Namoro, noivado, casamento, por exemplo, são eternos, mas trataremos dessa temática numa outra oportunidade, em outro momento. Voltando à família, a partir do que costumamos atender em nosso dia a dia, vemos que a família, mais precisamente o casal, para serem felizes e realmente continuarem uma só existência consagrada em Deus, preciso de um exercício contínuo, com alguns pontos, alguns passos que não podem faltar. O primeiro passo que gostaríamos de refletir é sobre a aproximação. Muitos casais esquecem de se aproximarem um do outro, porque casam e pronto. Esquecem de namorar, do abraço, do beijo, quando chega, quando sai. É preciso o toque, o abraço, a carícia. Nós somos seres humanos. Interessante que, como humanos, nós pertencemos aos mamíferos. E a gente esquece disso. Nós esquecemos que somos mamíferos. E como mamíferos, nós precisamos ser tocados, acariciados. Basta olhar para os animais todos. Desde o gato, o cachorro, a mãe, né, a fêmea, ela está sempre acariciando os seus filhotes, cuidando. E a gente esquece disso, que pertencemos a essa classe. O segundo ponto é o diálogo. Algo muito esquecido. Fica-se muitas vezes no corriqueiro. Não se conversa. É preciso dialogar. Muita gente, muitos casais, porque casaram também, esquecem de que precisam ter um dia, pelo menos no mês, para colocarem em dia o seu diálogo. Porque senão fica se discutindo ou numa conversa corriqueira, como já falamos assim, mas não se coloca para fora, não se esvazia o coração de muitas coisas que um ou outro vai fazendo e vai acumulando ali. Então, nós costumamos até aconselhar os noivos, né, no, na entrevista para o casamento. Por exemplo, vão casar dia 5 de cada mês ou dia 6. Por exemplo, quem vai casar sábado, dia 12? Aí a gente, hoje à tarde, nós vamos atender algumas confissões e aconselhamento. E com certeza vamos aconselhar quem vai casar dia 12, que tire o dia 12 de cada mês para ser o dia do casal, o dia deles. O dia que eles saem juntos para jantar, para conversar, fazer um passeio, ir no cinema. E nesse dia conversarem mesmo, perguntar um para o outro com toda a coragem do mundo, o que é que eu preciso melhorar? O que que você precisa melhorar? Em que nós, durante esse mês, pisamos na bola? Então, é importante o diálogo. O diálogo é imprescindível para o dia a dia na família. E não só com esposo e esposa, mas também com os filhos. Mas os filhos nós vamos tratar num outro momento. Um outro ponto, o terceiro ponto é tomar a iniciativa de amar. Amar. Amar sempre. Não esperar que o outro te ame, mas você tem que amar. O amor, ele vem quando a gente quer. Nós, seres humanos, criaturas de Deus, a criatura mais querida, privilegiada de Deus, nós somos, na verdade, vasos de barro, vazios. Mas o nosso molde é perfeito para caber dentro dele o amor. Então, nós nascemos para amar, para sermos portadores do amor, só que o amor não é nosso, não vem da gente, o amor vem de Deus. E Deus dá esse amor, ele distribui esse amor quando a gente quer amar. Então, temos sempre que tomar a iniciativa de amar, não esperar. Não esperar que nos amem, mas Santa Teresinha, São Bernardo também, vem de São Bernardo essa afirmação. Ele dizia que se não há amor, coloque amor onde está faltando. Então, se você tem problema com seu esposo, seja o que for que esteja fazendo, que não lhe agrada, pode ter aí muitos rancores acumulados, ou o problema é a sua esposa, ou até os filhos, não há outra alternativa a não ser amar. Amar acima de tudo, mesmo com problema. Mas a primeira iniciativa deve ser amar, acima de tudo. Então trate bem, mesmo que não esteja merecendo. Trate bem, faça gentilezas, faça os quereres e demonstre amor. Porque através do amor, tudo se muda, tudo se transforma. As pessoas só são resgatadas realmente pela oração e pelo amor. Não há outra maneira. E o quarto ponto, o quarto passo, né, numa relação assim conjugal, é realmente a oração. Quase sempre, na maioria das vezes, na maioria das famílias, as mulheres, as esposas que rezam mais. As mulheres, elas são mais íntimas de Deus, né? Por serem seres divinos mesmo, por ajudarem a Deus na geração humana, elas têm muito do divino. Por isso, quem sabe que são tão íntimas de Deus, do Senhor. Mas, através da oração da esposa, uma oração assim eficaz, ela pode também mudar o marido, seus filhos e até levar o homem a ser um homem de oração também. Nós temos lá na nossa paróquia, graças a Deus, desde o ano passado, o terço dos homens. Então, um número assim razoável de homens que toda sexta-feira, às 19h30, eles rezam o terço. Não, às 19 horas rezam o terço. E tive até uma senhora que foi um dia partilhar comigo a vida dela, né, para aconselhamento. E falou que o marido dela não rezava, assim, era um homem bem fora da igreja. E eu perguntei se ela rezava. Ela disse, sim, eu rezo, padre, rezo bastante. Eu disse, continue a rezar. Mas a senhora reza o terço? Interessante que muita gente não reza o texto, né? E a gente quer até fazer um programa no futuro exclusivamente sobre o texto, sobre essa maravilha da oração da igreja. E a gente pediu para que ela não desanimasse, que rezasse, ela mesma rezasse o texto pelo marido dela, que amasse o marido do jeito que ele era e que rezasse por ele. Ela estava esquecendo, ela estava reclamando só. Ela só reclamava do marido e reclamava para ele, das coisas dele, mas não rezava por ele. E ela atendeu o nosso conselho e depois um outro atendimento foi já esse ano. Início desse ano ela voltou para tratar de outro assunto e me disse algo assim que eu fiquei muito feliz. O marido dela estava rezando o terço na igreja junto com os homens, o terço dos homens. São coisas assim, Deus sempre nos atende, e às vezes ele nos atende até rápido demais que a gente se surpreende, mas tudo depende realmente da nossa fé. Então a oração é importante para os dois, né? Se o marido ainda não reza, reze você, convide, deixe ele te ver rezando. E assim, não reze demais. Tem gente que vive escravo da oração. Nós temos que ter momentos de oração durante o dia. Claro que ao longo do dia a gente pode ter ejaculatórias, assim, frases, né, de Deus é amor, ou tem de piedade de mim, Senhor, que sou um pecador, uma pecadora. São frases que você pode estar repetindo ao longo do dia. Mas o cristão, ele deve ter momentos pontuais de oração, tipo de manhã, ali ao meio-dia, no almoço, ou logo depois do almoço, e final da tarde, e antes de dormir. Então, assim, momentos fortes de oração, momento que você para mesmo para Deus. E, na verdade, também os místicos da nossa igreja descobriram que nós temos que ter, assim, ao longo do dia, três tipos de oração que foi se descobrindo na igreja. Mas vamos falar disso depois da música que vamos ouvir agora. Queremos ouvir Anjos de Resgate, com essa música de fala de família para você.